Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Consolador Prometido. Apresentação, Tony Sarmento.
Boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui no programa O Consolador Prometido. Hoje, temos a grata satisfação de estarmos aqui com Gelson Luciani, nosso amigo, um colega trabalhador da doutrina, né? Trabalhador do Cristo, aqui conosco. E um tema também muito interessante, né? O Cristo Consolador. No programa, O Consolador Prometido. Olha só.
Isso é maravilhoso, né?
Não é maravilhoso. Então, como nós sempre fazemos uma leitura de preparação, estamos na leitura sequenciada do livro de Emmanuel, o livro da Esperança. E hoje faremos a leitura do capítulo 10. O título é Perante o Corpo. E tem uma passagem evangélica que ele trouxe aqui, que é a seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Disse Jesus. E essa fala está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Emmanuel, antes de dissertar sobre o tema, ele trouxe uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal a lei. Está no capítulo 5, subitem 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel nos trouxe essas considerações. Frequentemente, atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligenciais enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos, que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvidas, que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para o músico do instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão. teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo, ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare do desempenho de tua própria missão. Então, meus amigos, não é surpresa as palavras de Emmanuel serem sempre altamente instrutivas e trazerem para nós muita reflexão, né? Então, valorizarmos, cultuarmos, cuidarmos corretamente do nosso corpo. Corpo esse que nos foi emprestado pelo Criador para que estivéssemos aqui em mais uma encarnação no plano físico. E estaremos muitas outras vezes ainda, até que, determinado ponto da nossa evolução, nós não precisemos mais de um corpo físico. Mas, por enquanto, nós precisamos. Então, vamos cuidar muito bem, porque nós somos depositários de um bem muito importante, sagrado. Nós somos espíritos, sim, mas o corpo é sagrado. Então, temos que cuidar muito bem dele. Então, nesse clima, né, e nessa instrução vinda através das palavras de Emmanuel, vamos elevar o nosso pensamento e, em prece, agradecer ao nosso Pai Celestial por tudo que ele criou e, no meio da criação, nós, que, como obras suas, somos imortais. Tudo que ele faz é imortal. Vamos agradecer a todos os ouvintes e agradecer também à equipe da Rádio Brasil Espírita, que com todo esse trabalho faz com que estejamos juntos. E assim, agradecemos por mais este programa, O Consolador Prometido. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meu querido amigo Gelson Luciane, olha só. No programa O Consolador Prometido, você vem hoje e vem falar sobre o Cristo Consolador. Nós já sabemos que a doutrina espírita é o Consolador Prometido, mas o Cristo veio antes e também consolou. É certa essa afirmação nossa, Gelson?
Com certeza, meu irmão. Jesus nos disse que veio trazer para todos nós aquilo que era necessário para a nossa vida em equilíbrio, em paz, em harmonia. Ele veio nos consolar quando ele disse que todos aqueles que estão em aflições, em sofrimentos, ele estava aqui para aliviá-lo, ajudar a todos nós. Então, quando Jesus veio, 18 séculos depois da primeira revelação de Deus para nós, com relação com a mensagem de Moisés, né? E ele veio para nos mostrar a realidade da vida. Moisés, apesar de trazer os 10 mandamentos, que continua ainda hoje vigorando, lógico, né? Aqueles mandamentos não deixaram de existir por conta de Jesus, mesmo que Jesus tenha transformado, mas que ele colocou, simplificando todo aquele mandamento dentro de dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa tríade, a gente não pode fugir. E ele nos colocou com clareza que o consolo que ele nos trouxe foi através dos esclarecimentos necessários para a nossa caminhada. Então, Jesus, ele foi e continua sendo o nosso consolador, apesar de não se encontrar aqui na Terra. Mas ele disse, em determinado momento, depois do seu trabalho, disse que se me amais e respeitais os meus ensinamentos, mandamentos, né, eu falarei com o Pai e o Pai enviará um outro consolador. Então, ele já mostrou para nós que veio para nos consolar, para mostrar que o nosso sofrimento tem uma razão de ser, que tudo aquilo que nós sofremos é resultado das nossas ações. Não foi Deus que fez isso para que a gente sofresse. Deus não criou, na realidade, o sofrimento. Deus nos criou simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição, não é? Mas nós, na realidade, demoramos muito para querer evoluir. A gente teve uma atração muito grande, inicialmente com muita razão, né? Porque nós, quando éramos embrutecidos, né? Primatas, nós, a única preocupação nossa era o quê? Era agasalhar, era alimentar, não é? Procriar, e só tínhamos essa atividade. Mas com essa situação, nós conseguimos evoluir, porque foi através do estado de egoísmo e orgulho, que, por incrível que pareça, tem a sua importância, que nós crescemos. Então, na busca do conforto, na busca de uma melhor situação de vida, a gente foi evoluindo. Mas o que acontece? Evoluímos muito na parte tecnológica, na parte material, na parte intelectual, mas evoluímos pouquíssimo com relação à nossa vida espiritual, no nosso crescimento moral, do entendimento do que era que Deus, qual era o objetivo nosso aqui, o que era que Deus queria de nós. Né? Então, Deus nos criou com esse objetivo, que a gente crescesse, nos ajudássemos, e aí seguiu a nossa rota. Chegando aos 18 séculos depois, a mesma caminhada, Jesus veio para mostrar o que era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas interessante que o problema nosso é que a gente vê a letra, mas não vê o espírito da letra. A questão nossa está nisso. Então, a gente acha que a situação seria nessa caminhada. Só olhar para Jesus, Jesus é o caminho. Jesus curou. Na realidade, nós sabemos que as curas de Jesus tinham uma razão de ser. Jesus não curou todo mundo. E nem por isso, nem todo mundo não morreu mais. Né? O próprio Jesus retornou ao mundo espiritual. Então, ele só quis nos mostrar que era a força de Deus, a grandiosidade de Deus. Até ele faz aquele questionamento perguntando ao cego, quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? E as pessoas ficaram meio em dúvida. Ele disse, não, foi para mostrar a grandiosidade do nosso pai. Então, ele veio nos trazer isso, ele veio nos consolar no sentido de orientar que a gente pode ser feliz mesmo com esse sofrimento. Nosso mundo está no segundo estágio evolutivo. Saímos do primitivismo e entramos no expiações e provas, a caminho da regeneração. Como a gente sabe, como Jesus nos ensinou e como a lei nos mostra, que nada é mágico, não é? A gente vai evoluindo aos poucos. E o que é que acontece? Vai chegar um ponto máximo da evolução, da transformação do ser humano automaticamente do mundo, que também o mundo evolui. E aqueles que não tiverem condição de permanecer conosco, ou conosco aí é querer demais, né?
Aqui, né?
Permanecer aqui no estado evolutivo do mundo, uhum, eles vão ser exilados. Não vai para o inferno, minha gente. Isso não existe na realidade, né? Eu costumo dizer assim, que céu e inferno não são locais circunscritos, é um estado de espírito. E a gente vê no filme, Nosso Lar, a situação do próprio André Luiz, né? Uhum. No momento que ele ficou enciumado da esposa, né, que tinha casado com outro, ele entrou, voltou para o umbral e disse, aqui eu não quero ficar mais não, né? E saiu. E você vê que exemplo maravilhoso, cuidou do marido da antes esposa dele, né? E voltou bem. Então é assim, Jesus veio nos trazer essa caminhada, esse contexto, para que a gente acorde para a realidade. Diz a mensagem, ouça quem tem ouvido de ouvir, veja quem tem olhos para ver. E aí, seguindo esse raciocínio, vem a segunda parte desse capítulo, que fala, quando Jesus diz que ia enviar um outro Consolador, que nos esclarece que esse Consolador, na realidade, é o Espírito de verdade, né? E veio através de vários outros espíritos iluminados, nos trazer os esclarecimentos. E interessante que Allan Kardec, quando ele resolveu escrever os livros para a doutrina espírita, na realidade, ele não tinha a ideia de religiosidade. Ele tinha a ideia de filosofia e a ideia de ciência, porque ele era um cientista e era um filósofo. E quando Fortier conversou com ele sobre a questão das mesas girando, né, das mesas subindo e descendo, ele disse, Fortier, lá eu não vou. Porque eu sei que a força da mente tem capacidade de mover um objeto inanimado. Isso aí eu tenho certeza. Vou fazer o quê lá? Não é? E aí, no segundo momento, Fortier encontrou com ele de novo. Olha, agora a mesa está respondendo perguntas. E ele diz assim, peraí, aí tem uma coisa diferente. Mas, eu quero que alguém me prove que uma mesa tem cérebro e raciocínio para responder. Não é? Foi lá. Aquilo ali, aparentemente, era uma diversão para as pessoas que ali estavam olhando, mas realmente foi a maneira que Deus achou de chamar a atenção de todos, inclusive do próprio Hippolyte Léon Denis Arrivail, né, o Allan Kardec, e trouxe esse esclarecimento. Ele chegou lá e viu assim, peraí, de qualquer forma, mesmo nessa brincadeira, tem uma coisa séria aqui, não é? Então, através desses contatos com a espiritualidade, a gente vê que nesse capítulo 6, que a gente está falando hoje, nos momentos da participação de grandes espíritos, que ali já tinha ultrapassado Jesus, né, depois das informações trazidas por Jesus, a espiritualidade começou a transmitir aquilo que era necessário. E quando Allan Kardec foi colocar, você vê que ele fez o Livro dos Espíritos, que tinha, se eu não me engano, 510, 500 e alguma coisa de questões.
Não chegava nem a 600.
Era muito simples, né? E ele tinha feito o Livro dos Espíritos, depois fez o Livro dos Médiuns, que era um livro à parte científica. Vamos dizer que o Livro dos Espíritos ele usou a parte filosófica, que era só questionamento, não é? Perguntas. Aí a espiritualidade disse aí, olha, tem entrar com o evangelho. E ele questiona a espiritualidade. Por que o evangelho? Se Jesus já veio e já trouxe tudo. O evangelho é de Jesus. E a espiritualidade não. Por quê? Uns esqueceram, outros distorceram, e existem coisas mais importantes para aumentar o esclarecimento da população, dos seres humanos.
Importante demais que você citou, de aumentar o esclarecimento, ou seja, melhorar a interpretação.
A interpretação.
Não, é? Não, aqui, não se criou, não se acrescentou
não,
nada ao
não
evangelho.
Não acrescentou.
Pode ser alguma.
Trazer os esclarecimentos necessários que a gente precisava ter. Porque houve, Jesus mesmo naquela época não poderia falar claramente para nós naquele momento. Né? Nós éramos ainda embrutecidos e muito embrutecidos.
Pois é. Aí, Gelson, eu vou não querendo, eu peço que você não segure aí o raciocínio. Mas eu vou voltar um pouco aí na história. Você falou uma coisa muito interessante. Primeiro você falou assim, 18 séculos antes de Jesus. E depois você disse uma coisa que eu concordo em número, gênero e grau, que é os 10 mandamentos continuam...
Em vigor.
Em vigor. Né? E até para uma palavra menos técnica, né? Porque parece que em vigor, parece que estamos falando de leis.
Ah,
né?
Leis humanas, né?
Mas assim... A segunda revelação, que foi Jesus, em nada contrariou a primeira revelação, não, que foi o decálogo de Moisés. Apenas ele foi mais além. Aí eu pergunto a você, esses 18 séculos de diferença, não é, entre Moisés e Jesus, se deu por quê? Por qual causa?
Na realidade, Deus faz tudo perfeito, né? Inclusive, esses 18 séculos, é interessante falar, que mais 18 séculos foi quando veio a doutrina espírita. Né? Então, o que é que Deus esperou de nós? Que nós alcançássemos uma melhoria do entendimento. Porque, veja bem, o nosso embrutecimento era tão, tão forte que o Moisés, além de apesar de trazer todos os ensinamentos dos 10 mandamentos, ele criou a lei dele dizendo que era de Deus, que é chamada a lei mosaica, uhum. né? Olho por olho, dente por dente, que Deus castiga, que Deus é cruel. Porque se ele dissesse, como Jesus veio, aí vem 18 séculos depois, falar que Deus era pai, que Deus era amor, já mudou a estrutura. Uhum. Naquela época, se ele dissesse isso, ele era, vamos dizer, trucidado, vamos dizer assim. Né? Então, a realidade é que Deus faz o tempo para a gente, sabe o tempo que nós precisamos. Então, é o tempo necessário para que a gente pudesse entender. Mas, mesmo assim, se você observar, Jesus falou muito em comparação, em parábolas, em histórias que ele criava, transformando o que ele estava trazendo, que era a relação da nossa vida espiritual, nas coisas materiais. Porque, mesmo ele, se ele fosse falar das coisas espirituais, aí é que nós não entenderíamos. Como ainda hoje temos dificuldade de entender.
Pois é.
A gente está na doutrina espírita, está estudando, está tendo esse esclarecimento, já tem uma boa visão. Mas quanto de nós tem certeza, confia plenamente nesses ensinamentos?
Eu fico imaginando, Gelson, se Moisés tivesse trazido em um dos seus mandamentos, né? Se alguém te ferir na face direita, oferece a esquerda, imagina, ou oferece a outra face. Ele teria sido, como você disse, trucidado, né? Se houvesse já, na época, hospícios, teria sido internado. No grupo, né? Mas, aí eu vejo e vou perguntar a você. Essa, eu vou chamar de estratégia, né? Mas Jesus é um pedagogo, o maior que já existiu. E ele trouxe as mensagens subliminares já nos preparando para a terceira revelação.
Exatamente.
Né? Como, quando ele disse, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? É necessário nascer de novo. Então, frases como essas, né, que hoje nós vemos o sentido. 18 séculos depois, nós passamos a entender. Evidentemente, tem gente que ainda resiste. Tem, não, mas não é, eu quero ficar com um entendimento mais antigo. Respeitemos, na verdade.
Lógico, temos que respeitar as posições, uhum. com certeza. Mas, na realidade, Tony, a gente tem que observar que ainda hoje a gente não entendeu. Eu gosto de dizer sempre assim, olha, gente, eu não vou falar aleatoriamente com alguém o entendimento nosso da doutrina espírita, mas quando alguém me pergunta, a minha fala é no sentido da doutrina espírita, é o esclarecimento verdadeiro que eu entendi. Porque eu acho maravilhosa a doutrina espírita, que ela, apesar de ter alguns dogmas, mas não são dogmas como os tradicionais, né, da Igreja Católica, mas são verdades, vamos dizer assim, mas ela dá a condição de você raciocinar, você decidir se você acredita ou não. Então, quando as pessoas querem conversar comigo, e muitas vezes ficam com controvérsia, com discussões, digo, pô, vamos fazer o seguinte, tu fica com o teu pensamento, eu fico com o meu. Agora, quando você morrer, que você não vai morrer, que estiver no mundo espiritual, você vai dizer, mas não é que Jesus tinha razão, eu continuo vivo e esclarecido, porque o problema, a diferença é essa, sabe? Porque todo mundo sabe que vai continuar vivo. Quantas comunicações a gente não tem de as pessoas, eu estou vivo, como é que ninguém fala comigo, não é, e tal, e eu... Eu tenho várias. Eu trabalho na área mediúnica e faço parte de atendimento e percebo. Eu tenho que conversar com tranquilidade. Nunca digo que o cara está morto, não é? Não, você morreu, jamais. Eu tenho que conversar muito com ele. A gente vai conversando, dialogando, até que eu digo: você observou que o seu corpo em relação às pessoas que aqui se encontram nessa sala é um pouco diferente do nosso? Aí ele observa e diz, eu tenho percebido isso. Mas o pessoal que está com você aí, veja direitinho. Tem a diferença. Então, você não morreu, você simplesmente perdeu o corpo físico. Né? Então, são esses esclarecimentos que a gente tem que facilita. Então, é isso que eu coloco. Não adianta a gente querer... Aliás, tem uma frase muito importante da doutrina espírita, que não, a gente não deve corromper consciências. Não é? A gente não deve forçar as consciências. A gente pode dizer, se a pessoa der uma chance de a gente mostrar. Então, é isso que eu vejo. Esses 18 séculos, que depois foram mais 18 séculos, é isso. Uhum. Para chegar à doutrina espírita, Jesus ainda veio com parábolas, comparações. Olha, se você tiver a fé de um grande mostarda, e se aquela montanha vem daqui para ali, ela vai vir. O que, é que ele está mostrando? A força do ser humano, a condição que ele pode. Por isso que Jesus falava. Jesus nunca disse que curou ninguém. Jesus dizia assim, a tua fé te curou.
Isso.
Certo? Claro que ele poderia manusear os frutos com tranquilidade. O estado evolutivo dele tem essa capacidade. Mas todos aqueles que conseguiu alcançar aqueles ditos milagres foram pessoas que já estavam merecedoras daquilo que ia acontecer. Né? Então, aí veio o 18 século. Quando Jesus diz assim, e se me honrar, se tiver atividade real dos meus mandamentos, né? Se eu pedirei ao Pai, o Pai enviará o outro Consolador. Que você, olha como ele foi claro, que vocês não verão e não estarão com ele, porque não o conhecerão, mas receberão as mensagens. E aí vem esses esclarecimentos que vai trazendo para a gente. A doutrina espírita foi Jesus que disse que era o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, se você observar esse nosso capítulo, na hora que tem a mensagem dos Espíritos, e a gente percebe que é o próprio Jesus dizendo, eu que o tirei da escravidão, né? Do Egito. Quer dizer, ele mostrou, aliás, de Israel, ele mostrou para a gente que ele estava ali, que ele veio trazer a mensagem. Por isso que a gente não pode e nem deve questionar, porque a doutrina espírita não está indo de encontro de religiosidade nenhuma.
Nem muito menos da primeira revelação.
Nem muito menos da primeira revelação. Porque se você observar, como disse Chico Xavier, naquele pinga-fogo, né, vamos dizer que fosse a primeira para representar, né, a comunicação, aqueles 10 mandamentos numa tábua, numa pedra, onde foi? Foi uma comunicação mediúnica. Direta.
Eu considero a primeira psicografia.
Não, essa é a primeira, né? É. Que a gente está vendo, mas deve ter havido várias outras e a gente não tem registro. Você vê como é interessante isso. Então, mediunidade existiu desde quando o ser humano foi criado, o espírito foi criado. Entramos, vamos à história. Princípio espiritual, que ainda não temos noção. O que é que acontece? A gente viveu, a gente conviveu no mineral, depois a gente passou para o vegetal, posteriormente para o animal, para alcançar a perfeição de ser homem. Né? Perfeição entre aspas. Né? Para chegar à perfeição. A partir desse momento, a gente recebeu permissão para termos o livre-arbítrio. Mas, mesmo assim, a gente ainda teve instintos. A gente tem vários instintos ainda.
Estamos trabalhando eles. Né?
Vários instintos. Por quê? Porque o instinto é que nos protege. O medo é um instinto. A alimentação, porque se a gente não tivesse sentido, a gente não se preocupava em comer. Veja o seguinte, veja como a importância da dor. Se a gente não sentisse dor, como uma pessoa quando está com hanseníase ou leproso, ele pode perder tudo e não sente. Então, a dor tem uma função em todos os sentidos, para a gente acordar para a realidade, para a gente sentir que aquilo está inflamado, que aquele, a gente está com problema em determinada parte do nosso corpo. Veja como Deus traz tudo dentro da sua perfeição. Então, é isso que a gente observa. E o Consolador, em geral, tanto Jesus como depois veio a doutrina espírita, que continuou sendo Jesus, apesar de ter vários espíritos se comunicando. Você vê que coisa fantástica. Já teve várias situações, mas aquela que destacou, Hadesville, lá nos Estados Unidos, uma família protestante. Imagina. Tinha duas jovens médios e começaram a ouvir as pancadas. Veja como Deus faz a coisa perfeita. E em todo o mundo aconteceu esses fenômenos. Mas destacou aonde? Na França. Porque estava lá o camarada programado. Não só ele, porque eu acho a coisa mais interessante que eu acho isso. Que são o que vários. Foi relatado a ele como missionário daquele trabalho, desse trabalho da doutrina espírita, foi tudo aquilo que era de sofrimento, de dificuldade. Você não vai ser. Ele já era um escritor famoso, né? Um camarada com todo gabarito. E não é para isso. Você vai ter muito problema. Você pode até reduzir o seu tempo de vida. Mas, se você não quiser, não tem problema.
Né? Uma outra situação que eu acho semelhante ao que aconteceu na primeira revelação, né? Houve todo um cuidado, houve uma limitação, certamente condizente com a receptividade do povo naquela época.
Exatamente. Né?
Isso. Aí, da mesma forma como eu disse assim, já pensou se Moisés dissesse, perdoa o teu inimigo, reza por ele, olha só. Aí a gente vê também que na fala de Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ficou muitos séculos, 18 séculos, para que a gente pudesse vir a entender a vida futura, a imortalidade da alma.
Isso.
Né? Eu acho, estaria correto dizer que se aplica corretamente essa nova revelação?
Né? Lógico que já, por isso que eu digo, Deus não faz nada que não seja dentro daquilo que você tem condição de entender. Se Jesus fizesse a mesma coisa que estão falando, e ele falou, mas ele falou, né?
Em parábolas, em
apresentações. Vocês olhem, para alcançar o reino de Deus, precisa nascer de novo. Aí as pessoas, quer dizer, outros segmentos religiosos interpretam de outra maneira, nascer de novo, é ser batizado, nascer de novo, é ser jogado lá. Entendeu? Então, não entender de jeito nenhum. Mas você fala assim, não, você vai ter que nascer, você vai nascer em outro corpo, você vai retornar, porque o próprio doutor da lei, né, questionou, não foi? Questionou
sim,
Jesus,
sim.
Senhor, eu velhinho, vou entrar no corpo da minha, no ventre da minha mãe, né? E ele disse, você que é doutor da lei, não está entendendo as coisas da terra, como é que você quer entender as coisas dos céus? Né? Ele era muito claro, porque também não adiantava ele querer explicar, aí veio aquilo que você colocou, se você não tinha ainda condição de entender. Essa questão da reencarnação, essa questão da imortalidade da alma, isso já vem de muito longe.
Sim, sim.
Muito longe, antes de Jesus já existia.
Religiões orientais.
Os gregos já falavam, né? Sócrates já falava, Platão e outros anteriores, cada um trouxe essa ideia. Se você observar o pessoal do Oriente, é o que mais tem. É. Eles sabem disso.
Os hindus são reencarnacionistas, né?
Isso.
Eles acreditam mesmo na reencarnação.
Com certeza.
Acho que os budistas também. Os budistas. E são doutrinas anteriores.
Anteriores.
A Jesus,
interessante, né? que é interessante que Jesus ficou naquela região e o cristianismo ele cresceu mais no Ocidente.
Uhum.
Não é? Ele, o Oriente não ficou com aquele sistema deles antigos, mas que não deixa de ter uma certa semelhança com o que Jesus trouxe. Jesus trouxe para mostrar. Agora, ele dizia assim, olha, é preciso nascer de novo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quer dizer, muitos locais, muitos mundos que habitam seres humanos. Não tem diferença. Agora, cada um no seu estágio. Não é? Então, ele trouxe isso, veio nos consolar, veio nos esclarecer e veio trazer. Como outrora, a mesma coisa ele disse na doutrina espírita, como outrora Jesus nos trouxe, a doutrina espírita veio relembrar, reorientar, consolar todos nós. Porque ela veio trazer com muita clareza. É interessante a gente saber. Isso que eu digo assim, Jesus jamais olhou, eita, aquele cara está cego, vou curar ele. Ele nunca disse isso. Jesus vinha caminhando, ele passava, via um, via outro, né? E alguém se colocava. Veja aquele caso daquela mulher. A mulher que vivia com a hemorragia permanente. 12, 16 anos, mais ou menos isso. Né? E ela fez todo tipo de tratamento. A condição dela, ela naquela época era uma mulher considerada imunda. A mulher que estava no momento da menstruação era considerada imunda, não saía de casa. Já tinha dificuldade da mulher sair, se sair acompanhada dos homens. Ela teve a coragem, naquele meio de um monte de homens, que a maioria dos homens que estavam na rua, né, ali acompanhando Jesus, ela passou por todos eles. E ela disse no pensamento, se eu tocar a roupa dele, eu me curo. E Jesus pergunta, quem me tocou? Né? E aí, Pedro, que é muito...
Questionador.
Questionador, né? Ou assim, um pouco embrutecido. Senhor, tanta gente, como é que não... Não, mas alguém me tocou que tirou virtudes minhas. Por que Jesus fez isso? Para que ela se apresentasse. Ele sabia quem foi que tocou ele. Mas para que ela se apresentasse, ele mostrasse aquele fato. E ela disse, fui eu, Senhor. Aí ele disse, a tua fé te curou. Vais, olha que ele colocava duas situações. A tua fé te curou, vais e não peques mais para que não aconteça coisas piores. Então, Jesus trouxe esse ensinamento, continuou sendo nosso consolador, continua como nosso consolador, que ele disse, aonde estiver duas ou mais pessoas falando meu nome, lá estarei. Né? Ele trouxe e continuou conosco. Ele sabe que está conosco, auxiliando, porque ele sabe que nós precisamos. Quando ele diz assim, orai ao deitar e orai ao levantar. Orai ao deitar, eu vi uma reflexão agora, eu fiz uma dedução, que eu achei a coisa interessante. Quando você, todo dia a gente sai do corpo, a gente tem um tipo morte, o espírito sai do corpo, apesar de ter a ligação para sinalizar que a gente está vivo, certo?
Certo.
A gente sai do corpo.
Então, cordão prateado.
É, isso.
Famoso, né?
Quando a gente ora, eu entendo assim, a gente vai para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual a gente pode encontrar com amigos e pode encontrar com os inimigos. E se eu vou me encontrar com os inimigos e eu estou bem fortalecido, a gente vai entrar num diálogo. E a gente pode encontrar, através desse diálogo, o entendimento. E quantas vezes a gente não retorna e sabe de uma coisa? Eu vou pedir desculpa a fulano, ou então eu vou perdoar a fulano, vou dizer, olha, não tenho mais problema não com ele. Talvez a gente não tenha ainda aquele aconchego, mas olha, eu não tenho mais raiva de você e tal. Entendeu? Aí você volta bem. Agora, quando você não ora, o que que acontece? Veja como Jesus consola a gente. A gente vai para lá de qualquer jeito, destrambelhado, às vezes assistindo aquelas coisas que horríveis, né? Como filme de guerra, filme de terror, não sei isso. O que e tal. E você
vai
chega lá...
Vai dormir com aquela energia, né? Aquela vibração.
Aí você chega lá, se encontra com o seu antagonista, em vez de você acalmar, negociar, entrar no diálogo para resolver o problema, você entra num atrito maior.
Vai agravar.
Aí você, às vezes, levanta ou acorda e se... Acordei pior do que quando fui dormir, cansado. Porque o espírito lá está refletindo no seu corpo. Muitas vezes a pessoa vira para um lado, vira para o outro. Geme, fala, levanta, senta. Tudo isso é consequência do que é que está acontecendo lá no mundo espiritual. Né? Aí, orar pela amanhã, quando acordar. Por quê? Porque Jesus já disse, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, mas basta a dificuldade do dia de hoje. Né? Os percalços da vida que vai acontecer. E quando você ora e pede fortalecimento para superar a dificuldade daquele dia... você vai superar a dificuldade daquele dia. Mas se você não ora, você está despreparado para alguma coisa que aconteça. Vamos fazer um negócio. Você faz um planejamento hoje. Eu sempre faço a minha programação para amanhã. Vamos dizer assim, para trabalhar amanhã. Quando chega amanhã, acontece um imprevisto qualquer. Se eu não estou preparado para isso, eu entro em parafuso, em desespero. E aquele dia, para mim, já começou ruim. Vai ser um dia horrível. Bota essa energia deletéria dentro de nós. E vai ser o dia, vai ser horrível mesmo, porque eu não estou preparado. Mas quando eu oro, quando eu me preparo e peço fortalecimento a Deus, aqueles calhaus que vai aparecendo no meio do caminho, a gente vai tirando do nosso caminho. E aí fica mais fácil a gente... Não é que você não vá sentir, todos nós vamos sentir alguma coisa que não está legal, não é aquilo que eu estou esperando. Mas você sente diferente. Você não se revolta. Eu trabalhei muito tempo... Eu trabalhei em banco e depois que terminei pedindo demissão do banco, para mim, você pergunta, já você se arrependeu? Eu digo, me arrependi. Mas foi graças a essa saída que eu conheci a doutrina espírita, senão eu não, talvez já tivesse morrido, porque a gente vivia nas brincadeiras de final de semana, nas cachaçadas, não sei o quê, e às vezes tinha muitos problemas de casa, brigava com a mulher, me mandava, e até que eu tive até acidentes, né, provocado por isso. Então, a doutrina espírita veio abrir a minha mente, veio esclarecer aquilo que eu sempre agradeço à minha esposa, que tinha entrado muito antes do que eu, e me convidou para fazer uma música, né, a música de Roberto Carlos Homem, e eu terminei ficando em respeito a ela, em consideração, para assistir a palestra. E essa palestra foi que eu vim entender o que era o sentido da vida.
Era a palestra para você, né?
Com certeza. Aí você vê... Então, isso faz com que a gente melhore e cresça. E eu vivia, depois disso que eu saí, a gente não está acostumado com o dinheiro nosso, quebra tudo, termina perdendo aquela bagaceira todinha, e como eu fazia, mas eu nunca deixei de trabalhar. E eu fazia um trabalho de bancos, de fazer serviço de bancos. para algumas empresas. E eu tinha serviço, vamos dizer, em quase todos os bancos. E sabia que tinha fila. Chegava um, pegava uma ficha. Aí, quando eu pegava todas as filas, voltava para o primeiro. Mas eu ficava na fila tranquilo, até com o livro dos espíritos, qualquer livro espírito para ler. Enquanto as pessoas estavam discutindo, brigando com o guarda, brigando com o gerente, brigando com o caixa, só que eu estava ali tranquilo, daqui a pouco eu estava na boca do caixa. Então, veja qual é a diferença de você estar se preparando para uma situação que você não tem como resolver, não tem como adiantar. Então, é isso que eu coloco. O consolador prometido, que foi primeiramente Jesus, e depois ele também, continuando através das comunicações espirituais, pega, a gente abre no livro, capítulo 6, está lá mostrando o Espírito de Verdade. Então, a gente entende claramente que quem está falando é Jesus. Não é? Jesus fala, eu tirei, quer dizer, eu que estive aí, eu que tirei você da escravidão. Quer dizer, Jesus trouxe, nos consolou e nos mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, precisamos estar assim, firmes e fortes. E a doutrina espírita, eu não vejo outro caminho. E, no final, a doutrina espírita passou a ser o consolador prometido por Jesus. Né? Jesus nos consolou, mas ele tinha que dar continuidade. Então, quando Allan Kardec questionou, ele mostrou que precisava de acontecer isso. Precisava que a gente continuasse esclarecido. E tem uma coisa que eu achei fundamental do nosso querido Leon Denis, que ele diz assim, ele foi perguntado se a doutrina espírita era a religião do futuro. Sabiamente, ele respondeu que a doutrina espírita não era a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Todo mundo ia ficar... Tem uma mensagem do Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara eu achei interessante. Dom Helder Câmara tem o menino Carlos, que é de Pernambuco, e ele foi que começou a receber as comunicações de Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara disse, conheceu tudo isso, mas ele disse assim, eu continuo sendo católico, mas eu entendo que a minha visão, nesse sentido, é totalmente diferente, mudou. Eu estou vendo que eu estou aqui vivo. Eu estou vendo que eu vou melhorar. Eu estou vendo que provavelmente eu vou reencarnar, né? Porque as pessoas questionam isso, porque às vezes, numa determinada colocação, a gente tem que buscar o fundo, o sentido espiritual daquela mensagem. Então, diga, ah, o homem só pode morrer uma vez. O homem só pode morrer uma vez. Aí você para aí, né? Que tem algumas mensagens na Bíblia, no Velho Testamento, no principalmente tem. É como o cara diz, ah, porque a doutrina espírita, as comunicações foi proibida. Bom, não. Moisés proibiu na época, porque havia excesso e teria que haver uma maneira...
Exploração econômica,
né? E também que chamava bruxaria. Isso. Essas coisas é equivocado. Charlatanismo sempre houve. Né? E depois da doutrina espírita veio, a doutrina veio mostrar a realidade. Foi quantas contestações na doutrina espírita não teve?
Isso.
Não é? Mundialmente falando. Então, a gente tem provas, olha, tem o William Crookes. Pronto, o William Crookes. O William Crookes fez vários experimentos. Ele não acreditava na doutrina espírita.
E ele era um cientista, ele era um médico,
né? Era um cientista, isso.
Muitíssimo interessante.
Mas ele veio provar, ele veio até que ele... Tem, aí está certo. Não tem nada de charlatanismo, de enganação, de nada disso.
Olha só, nós temos uma pergunta, viu, Gelson, de um leitor, você vai ler ali. É, boa noite, sou da LBV e acompanho a Rádio Brasil Espírita há anos. Fala-se que o Espiritismo é o consolador prometido. Esse consolador prometido não poderia ser outra religião? Essa pergunta é do Daniel e ele é do templo da LBV. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua audiência, primeiramente, e depois pela sua pergunta, extremamente inteligente, bem pertinente mesmo, e eu vou deixar o Gelson trabalhar aí a resposta para você.
Vamos lá. Olha, qualquer segmento religioso poderia ser o consolador, mas como Jesus nos trouxe, nos mostrou, que ele mesmo foi claro quando ele diz assim, O Consolador é o Espírito da Verdade que vocês não conhecem, nem vão conhecer, porque vocês não vão vê-lo. Certo? Então, ele estará com, vocês permanentemente. Por isso que ele foi originado da doutrina espírita, porque é a terceira revelação de Deus para a humanidade. A questão dela ser o Consolador é porque ela veio mostrar para a gente, vamos raciocinar dessa maneira. Muitos segmentos religiosos falam em coisas materiais. Jesus não falava em coisas materiais, apesar de ele apresentar as coisas materiais, mas eram comparações. Na realidade, Jesus falava da vida espiritual. Tudo que ele falou foi no sentido da vida espiritual. Então, como essa revelação viria, que como veio a essas comunicações, acontece em vários segmentos religiosos. Só que alguns dizem assim, olha, quando ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Não é? Então, na realidade, Daniel, na realidade é o seguinte, a gente foi esclarecido, por isso que a gente passa a ser o Consolador, porque a gente veio mostrar a realidade da vida. Qual é o sentido da vida? De onde viemos? Aquilo que a gente normalmente questiona. De onde viemos? Para onde vamos? Por que aqui estamos? Então, essa doutrina veio trazer, através das comunicações dos Espíritos, por isso que Allan Kardec criou esse verbete Espiritismo, que não existia, existia espiritualidade, e todo, a maioria dos segmentos religiosos são espiritualistas. E nós somos espiritualistas, mas fazemos parte do Espiritismo. E ele veio nos trazer esse esclarecimento, por isso que ela é o Consolador prometido por Jesus. Poderia ser outro? Talvez sim. Eu não posso, a gente pode afirmar, porque isso cabe a Deus. Eu, o próprio Jesus, trazer uma informação sobre isso. Mas, como Jesus disse que viria através das comunicações, se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá bem claro. Se me amares e fizer seguir todos os meus mandamentos, eu pedirei o Pai e o Pai vai enviar o outro Consolador. As outras religiões, se você observar, Daniel, já existiam. Na realidade, se você verificar, o protestantismo, que hoje passou a ser evangélico, né, os evangélicos de hoje, aliás, as instituições continuam como protestantes, né, daquelas mais antigas, mais ortodoxas, foi uma ruptura do catolicismo, sim, do católico apostólico, né, romano, uma dissidência, e houve isso, coisas terríveis. Né? Muita gente morreu nesse embate, nessa luta. E daí saiu o protestantismo, por isso que ela chamava protestante, que era contra o outro lado da religião. Isso. Então já existiam essas religiões. Então, como é uma revelação, teria que ser uma coisa nova. Por isso que Allan Kardec disse coisas novas, nomes novos, não é? E tudo que ele recebeu foi através da espiritualidade. Ele não tinha mediunidade ostensiva, mas ele tinha uma capacidade imensa de receber através das intuições, e fora o que ele recebeu do mundo inteiro. Buscou comunicações do mundo inteiro.
E essas informações se coadunando.
Isso,
né?
Vários médicos desconhecidos. Né? Isso foi importante. Né? Fora o que ele trabalhou ali, pessoas honestas, pessoas dignas, né? O trabalho que ele foi feito, mas vieram a comunicação do mundo inteiro,
isso,
trazendo e ele compilando esse trabalho. Então, eu respondo isso, da seguinte maneira: poderia sim, mas na realidade não tinha como, porque a doutrina
Gelson, foi. E também para o Daniel e todos os nossos ouvintes, né? É muito importante nós sabermos e estarmos sempre lembrados de que toda religião tem algo de sublimado. Tem,
lógico,
a sua grande virtude, sua grande qualidade, e tem verdades.
Claro.
Também, né? A questão é essa, verdades. Nós temos que tirar esse S.
Isso.
Verdade é uma só.
É uma só.
Enquanto a gente estiver discutindo a minha verdade e a sua verdade, nós não vamos estar... Nós não estamos ainda interessados na verdade.
Na verdade, é.
Isso. Aí, pelo que tudo que você falou aí, foi tema aqui uma vez de uma conversa minha com o Henrique Cavalcante. Cavalcante, né, Márcio? Henrique, né? Essa questão de Moisés proibir a mediunidade no Velho Testamento. Moisés era um homem muito sábio. Né? Não caberia a uma pessoa com pouco preparo emocional e cognitivo aquela responsabilidade. E ele teve muitas responsabilidades, mas a principal foi justamente a de receber o decálogo. Ele não proibiria algo que não existisse.
Lógico, né? E na realidade, ele proibiu, como a gente usa várias leis, que as leis humanas são mutáveis, não é como a lei de Deus, ele proibiu, aliás, não foi nem a mediunidade, que não teria condição de proibir a mediunidade, ele proibiu as comunicações. Agora, mesmo assim, mesmo proibida, os grandes homens, né, os dirigentes, os reis, os homens importantes, eles tinham as pitonisas para mostrar a ele alguma coisa que ele queria saber. Né? O problema é que a mediunidade ela poderia ter acontecido de informar alguma coisa que poderia acontecer, mas não é o objetivo da mediunidade isso. A mediunidade tem o objetivo de ajudar ao médium e as pessoas.
E trazer um consolo.
Os médios, na realidade, pensam que são coisas, um dom maravilhoso. Não, eles são grandes devedores. Que Deus, na sua sabedoria, no seu amor e na sua misericórdia, diz, olha, você vai ser médio para resgatar essa dívida, ajudando as pessoas e aprendendo. Porque quando o médio dá uma comunicação, principalmente uma comunicação difícil, ou até um puxão de orelha, o primeiro a tomatinho é um médium, não é? Porque se ele for dizer, porque é para fulano, é como às vezes a gente faz, né? A pessoa está numa palestra do doutrina espírita, diz assim, eita, fulano devia estar aqui. Não, tem que estar ali, é você que está ali.
É para você, se você está ali.
Fulano poderia estar, mas não é. A gente tem que observar o estudo do evangelho, esse que nós estamos falando, essa parte do evangelho que a gente está estudando agora, a gente tem que entender que é para nós. Se eu estou estudando, eu não estou estudando para o Márcio nem para o Tito. Né? Eu estou estudando para mim, aliás, do Tony. Não estou estudando, é para mim. Está entendendo? Então, eu não tenho que estar olhando, olha, isso aí, o Márcio faz isso. O Márcio é que tem que entender, quando ouvir essa mensagem, se, rapaz, realmente eu estou equivocado. E eu também tenho que dizer que eu estou equivocado. Eu tenho que andar no caminho certo.
E sabe o que eu acho muito interessante? Está existindo uma revolução. As próprias religiões cristãs, que se diziam antes tão contrárias, né? Ou que criticavam muitas vezes, eram céticos totalmente à doutrina espírita, estão mudando. E tem dois exemplos que eu achei muito interessante. Um deles aconteceu há uns 10 anos atrás. Eu a trabalho, né, eu recebi uma senhora que veio de São Paulo e eu fiquei encarregado aqui de levá-la até Arapiraca, até uma empresa onde ela ia prestar um serviço. E no caminho surgiu a conversa religiosa. E ela disse que perto da casa dela, capital de São Paulo, né, tinham duas igrejas católicas. E ela disse que uma delas, perto da casa dela, né? Pertinho da casa dela, tinha duas igrejas. E uma delas vivia lá pouco movimento. E tinha uma outra que, dia de domingo, era difícil até de passar nas ruas ao redor da igreja, porque um monte de carro estacionado e ficava um trânsito. E aí ela chegou para mim e disse assim, e sabe por que acontecia isso? Porque o padre dessa igreja, ele era kardecista. Aí eu dei um freio no carro assim, eu disse, espera aí, para, agora para tudo. Como é um padre kardecista. Então, aí ela foi me explicar. Uma outra coisa interessante aconteceu há pouco tempo aqui com um colega nosso, trabalhador da doutrina, já veio muito aqui na rádio, né? Um amigo, todos conhecem, mas quando ele está ausente, eu não vou citar o nome. Mas nós fomos, né, a uma missa de sétimo dia do pai de um colega de trabalho. E chegamos na igreja, encontrei ele, a gente, oi, tudo bem? Tá, fica aqui junto, a gente ficou lá. E nós prestamos atenção, não estou dizendo que somos mais certos, né? Mas a gente começou a achar interessante a homilia que o padre estava fazendo. Eu fiquei, foi me interessando, e teve uma hora que esse nosso colega, que já veio muito aqui, chegou para mim, bateu no meu braço e disse, Tony, esse padre é espírita, não é? Porque ele trouxe para a família uma mensagem tão consoladora que parecia que ele estava falando exatamente sobre a doutrina espírita. Então, isso daí é uma questão de tempo, e como o Leon Denis falou, você bem trouxe assim, não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões.
A gente tinha um camarada aqui, que retornou ao mundo espiritual, que todo mundo conhecia, né? E ele era um Frei José, o Frei José foi interessante, ele contou da história, Ele disse que ia aparecer o Livro dos Espíritos, né? Lá, e ele não queria, botou no lixo, o livro voltou para ele de novo, até que ele disse assim, eu vou ler esse livro, o que é que está acontecendo? Várias vezes ele tentou descartar, mas ele terminou lendo. E é interessante como o pessoal do segmento católico tem essa adoração, apesar do Velho Testamento falar sobre isso, que não é para adorar, né? Ele tinha lá o doutor Bezerra de Menezes, a foto do doutor Bezerra de Menezes como um santo, porque ele... Então, ele tinha já essa noção. Ele ia na casa espírita e falava como um espírita. Porque esse esclarecimento vai acontecer a pouco e pouco. Não vai ser todo dia. O problema é que a gente ainda está preso tanto as coisas materiais, que se prenda a isso. Deus tem que lidar, Deus vai lidar, tá entendendo? Quando eu cheguei lá em Joaquim Gomes, que a gente foi fazer esse trabalho, que a gente começou como... Eu fui lá, é interessante as coisas que acontecem com a gente. Eu acho que é magnífico isso. Eu ia de moto, aliás, eu fui, o Fernando Caldas me convidou para fazer música, ele fazia fazer uma palestra, teve um momento de uma festividade para fazer algumas músicas lá, cantar algumas músicas. Aí... Nessa conversa, eu fui convidado para fazer uma palestra. E aí, por tal momento, depois me chamaram, sempre dá para servir uma vez por mês, eu digo, vou. De 15 em 15 dias, dá a dificuldade que tinha de arranjar palestrante, né? Vou, eu terminei de toda semana. Aí, raramente, eu não ia. Aí, a gente começou, eu ia com minha esposa, a gente ia até de moto, e dia de chuva e tudo, a gente ia. E a gente começou a se envolver, dia de moto. A gente fez, a minha esposa fez uma sacola que eu levava o violão, era um negócio fantástico. E levava coisa mesmo.
Se envolveu tanto que já me chamou para ir lá, né?
Pra lá.
Em junho, né?
Aí, o que é que acontece? A gente vê o quanto a gente... Aí tinha uma senhora lá, há muito, alguns anos, era pouco, porque essa instituição foi inaugurada em 2005, estamos em 2024, há 19 anos, mais ou menos um ano e pouco a instituição estava. Aí ela chegou para a gente e disse, olha, eu não vou ficar mais, não, porque eu vou para uma... Eu vou ser evangélica. Tudo bem, a senhora tem liberdade para escolher o que a senhora quiser. Porque o pastor lá, não é falando, é só relatando o fato, né? Disse que eu escrevesse tudo o que eu queria, que Deus tinha a obrigação de me dar. Então, isso atrai as pessoas. E a doutrina espírita, ela é consoladora por isso, porque ela veio mostrar como é que você vai resolver o seu problema, através do consolo e do esclarecimento. Porque eu digo assim, Jesus jamais disse que ia carregar fardo de ninguém. Ele dizia, pegue o seu fardo e me acompanhe. A mesma coisa a gente deve fazer. A gente não deve carregar o fardo das pessoas que vêm para o nosso atendimento fraterno. Não é? A gente deve ouvi-lo o máximo possível, falar o menos possível, ouvir a espiritualidade amiga intuitivamente e aconselhar aquela pessoa. E acrescentar as palestras, que são os estudos, a água fluidificada e o passe. Né? E a pessoa vai se transformar daquilo que está gerando um mal-estar no seu corpo físico, ou na sua situação financeira, ou em qualquer situação que você tenha, emocional, psicológico, tudo isso você vai trabalhar. Então, se você modificar através desse consolo, dessa orientação, aí você vai melhorar. Então, por isso que a doutrina espírita, meu amigo Daniel, continuando a resposta, é o consolador prometido. Poderia ser? Poderia, mas ela veio com esse objetivo.
Mas eu tenho convicção de que todas, né, já seguindo os ensinamentos de Jesus, e até mesmo as religiões não cristãs, têm o seu ponto consolador. Porque todas buscam Deus. Já temos um grande avanço, que é termos um Deus único. A maioria absoluta já crê dessa forma. Né? Então, eu acho que é um avanço. Gelson, nós ficaríamos muito tempo conversando, está muito, muito interessante, muito instrutiva e reflexivas as suas palavras. Mas temos que encerrar, está no
nosso
horário.
Só queria colocar uma coisa que é interessante, falar em religião.
Eu ia dizer assim, a última, sua consideração final.
O Saibaba, né? Saibaba, né? Que queria questionar, né? Uhum. Ao nosso querido indiano, né? E perguntou para ele qual é a melhor religião, né? E ele parou, ele disse assim, provavelmente ele vai dizer que é a dele, né? Uhum. Sabiamente ele disse, a melhor religião é aquela que leva o homem a Deus. Então Gandhi trouxe esse esclarecimento, mostrando, é a mesma coisa que a doutrina espírita, que nós espíritas pensamos, toda religião que leva o homem a Deus, ela é importante. E na realidade, como Deus não criou religião, como Jesus também não criou religião, a religião foi criada por nós, homens,
sim,
né?
Verdade.
Por conta dos nossos entendimentos, mal entendimento, ou diferença de pensamento, ou de interpretação, né? Por isso que a doutrina espírita, o espírito disse, não, porque precisa esclarecer. E por isso trouxe essa mensagem. Então, nós temos que entender que todos nós temos a nossa função. Do menor ao maior.
Maravilha.
Todos nós temos uma missão. Pequena, mas temos. E temos que saber que essa missão é importante para o nosso crescimento e para o crescimento da humanidade.
Maravilha, Gelson.
Eu só tenho que agradecer a vocês.
Nós,
né?
Não, nós que agradecemos a você. Fica aberto aqui, né, o programa, sempre que você tiver a oportunidade, a gente vai se comunicando. E eu vou pedir, então, para que você faça a prece final do programa de hoje, tá certo?
Ok. Então, vamos aquietar os nossos corações, sentir a presença do nosso amigo e irmão maior Jesus e dizer assim, Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, e também justiça. Aqui estamos agradecidos, Senhor, por este momento de esclarecimentos, esse momento ímpar da nossa vida, que é trazer a doutrina espírita como consolador enviado por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua bondade possa fortalecer a todos nós aqui presentes, a todos os irmãos que estão nos ouvindo e vendo, a todos os irmãos que se encontram no mundo espiritual. E assim, com essa energia, nós possamos transformar as nossas vidas e sermos cada dia seu um pouco melhor do que os dias anteriores. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua bondade permaneça conosco, Senhor, agora e sempre.
Que assim seja, meus irmãos. A Rádio Brasil Espírita, muito boa noite e até o nosso próximo Consolador Prometido.
Você acabou de ouvir Consolador Prometido, mais um programa oficial da RBE.